começando mais um Hit Kill, esse Hit Kill número 81, que a gente vai falar do quê? A bolha estourou, gente. E o futuro? Vai ser mesmo multiplataforma? Mas antes da gente entrar nesse babado fortíssimo, vamos nos apresentar. Eu sou a Vivi Werneck.
Eu sou o Ari Libório.
E eu sou o Ricardo Ciozzi.
E é isso aí, galera. Vamos pro babado, que hoje, não sei se vai ser polêmico. Eu acho que não. Eu não boto mais a minha mão no fogo,
não,
gente.
Promete.
Não vou jogar pro universo, não. Vamos lá. Esse papo nesse Hit Kill número 81, né? Vamos dar um contexto geral primeiro pra gente puxar o gancho, né? Então, assim, como vocês que escutam a gente, né, já devem saber, né? Especialmente se você tá lá pelos seus, chegando nos seus 30 ou alguma coisa assim, né? Então, assim, lá pras gerações do PS3 e do Xbox 360, que eu esqueci qual é o número da geração, a Ricardo, ajuda aí se você lembrar.
É a sétima.
Ah, o Ari é muito bom, acertou em cheio.
Então, gente, lá
vivi
pra...
Vivi muito essa geração.
Então, lá pra sétima geração, que é a geração do PS3, do Xbox 360, muito da galera que, assim, que comprava consoles, eles eram, assim, né, a gente, né, convenhamos, né, a maioria das vezes a gente era atraído pelos jogos exclusivos que cada uma dessas plataformas ofereciam, né, tirando o Ricardo, que é rico... E ele sempre tinha tudo.
O Ricardo é rico.
O Ricardo é milionário.
Você tinha GameCube, Ricardo, cala a
boca. Só o shopping tinha GameCube, que eu aqui no Rio de Janeiro. Eu tinha que ir no shopping pra jogar.
Essa foi muito boa.
Que ficava no mostruário, ficava ali jogando o mesmo save do Resident Evil 0, que sempre vinha um miserável no dia seguinte e passava por cima. Entendeu? Mas enfim, voltando. Tirando o Ricardo, que é rico, né? A maioria, né, nós, meros mortais, a gente precisava escolher entre um videogame ou outro, ou ainda optar se queria um Nintendo Wii também, né, já que a Nintendo sempre segurou, né, ali a ferro e fogo os exclusivos dela, então se você quisesse jogar Mario, tinha que ser numa plataforma da Nintendo, né. E assim, a gente podia até ir um pouco mais pra trás pra poder falar também da era do Mega Drive e Nintendo, mas dos Nintendinhos, né, Super Nintendo, mas vamos... partir dessas gerações mais, como é que eu posso dizer, modernas, mais contemporâneas, mais recentes, na memória da maioria das pessoas. Mas assim, vocês já devem ter notado que assim, que um movimento que começou lá no final da geração passada, do PS4, Xbox One, né, e o Switch, que, né, perdura até agora, é por isso que esse negócio que a gente até conversou de geração é meio maluco, porque nunca fecha certinho.
A Nintendo é a diferentona, já bateu aqui.
Ai, diferentona. Ai, eu não quero acabar
linda
agora.
Linda demais, Nintendo, patrocina a gente.
Ai, pô, patrocina a Nintendo, patrocina sim.
Patrocina que os jogos estão muito caros, Nintendo.
Exatamente. Mas como eu tava dizendo, vocês já devem ter notado que assim, que esse movimento que começou no final da geração passada de consoles tá vindo com ainda mais força no início dessa geração, que são jogos cada vez menos, entre aspas, né, eternamente exclusivos, né? E eles estão vindo cada vez mais multiplataforma, mesmo que em alguns casos isso seja um pouco controlado, tipo, ah, não, um ano de exclusividade pra cá, mas depois, libera geral. A Sony, gente, a Sony, nossa, a Sony foi lá em cima agora, né, na estratosfera a Sony, mas enfim... A Sony, minha gente, quem diria, né? Alguns anos atrás seria impensável, né? Ela também começou a lançar os exclusivos no PC. Tá certo que um ano depois do lançamento no console, pra dar aquele tempo pra poder vender o suficiente no console e depois lançar o PC, né? A Nintendo tem apostado no mobile. Gente, Nintendo, né? Olha só, gente, né? Até ela tá meio que... Tá bom, vou brincar um pouquinho aqui.
Quem te viu. Lembrando que o primeiro jogo mobile oficial da Nintendo que ela lançou na época foi o Super Mario Run, se eu não estou enganado. O Ricardo pode me corrigir, porque ele que sabe mais do que eu.
Né, na verdade não foi. O primeiro foi o...
Não foi Pokémon Go, não?
Não, foi bem antes. Foi o... foi um de Mii, que você tinha... Que tinha umas brincadeirinhas de Mii, cara. Mas eu não vou lembrar o nome dele agora.
Enfim, mas o jogo grande...
Eu joguei por uns dois dias isso daí. O jogo grande...
Super Mario Run.
Que a gente pode chamar de completo, foi Super Mario Run, sem dúvida.
Isso. Então, assim, até a Nintendo ter apostado no mobile. E agora vem o Xbox também, né? Que vai começar a liberar algumas das suas IPs, né? Suas IPs. Antes que eram exclusivas, antes da plataforma... para outros consoles também, porque já tem no PC por conta do Game Pass, então, mas vem para os outros consoles também. E já aproveitando esse gancho do update de negócios que, do Xbox, né, que eles fizeram um podcast, videocast no último dia 15 de fevereiro, né, o próprio Phil Spencer, que a gente chama carinhosamente o Phil, né, para uns, para o bem e para o mal, ele confirmou o lançamento de 4 jogos do Xbox para outros consoles, e apesar dele não ter dito nomes do quais são esses 4 jogos, mas a galera já tá, né, o pessoal do The Verge, segundo as fontes do The Verge, que é um site especializado em tecnologia, eles falaram que os jogos seriam Hi-Fi Rush, que a galera já tava desconfiada, o Pantsimant, sei lá como é que fala isso.
Pantsimant da Obsidian.
Isso, Sea of Thieves e o Grounded, que eles estariam indo, que eles vão para os outros consoles também, né? Acredito que, obviamente, né, PS5 e para o Nintendo Switch, como que eles vão portar o Sea of Thieves e o Grounded para fazer isso funcionar no online do Switch,
não,
mas isso daí...
Não duvida do Switch.
Não, eu tô falando online do
jamais,
Switch. O online
jamais
da
duvida do Switch.
Quem duvidou do Switch está debaixo da cova agora.
Enfim, né? Mas aí, voltando... Além disso, também nesse podcast, eles falaram que vão liberar Diablo 4 pro Game Pass no dia 28 de março, né? Isso também já era esperado, apesar de eles não terem nunca falado nisso, mas, tipo, com a fusão da Activision Blizzard com o Xbox, tipo, oi, você não vai ficar aí só parado na plataforma da Blizzard, né? Vem pra cá, porque é onde a galera tá botando dinheiro assinando também, né? E, além disso, aí que vem um ponto interessante. O Phil Spencer, ele também deu a sua visão sobre o que ele acredita ser o futuro dos jogos exclusivos de plataforma, né? Tipo, ele acredita que pra daqui a alguns anos, né? Deixa eu só ver a minha anotação aqui, peraí, rapidinho.
Ele falou que é 5 a 10 anos.
Tá, mas deixa eu só voltar pra... Tá, beleza. Então, ele acredita que pra daqui a uns 5 ou 10 anos, tipo, a maioria dos jogos vão ser mesmo multiplataforma. Não vai ter mais essa questão de exclusividade de plataforma, né? E aproveitando esse gancho, meninas, eu quero jogar essa bola pra vocês agora. O que vocês acham dessa declaração do Phil Spencer sobre essa questão dos jogos multiplataformas, dos jogos exclusivos, se vocês acham que é isso mesmo? E o que vocês acham desse babado do Xbox, né? Que a galera achava que o console ia acabar, mas enfim, falem aí, dissertem.
Então, eu tenho primeiro duas considerações a fazer sobre esse evento. Primeiro, que ele poderia ter sido um e-mail, porque todo mundo já sabia o que ia rolar, não teve nada novo, né? Na verdade, o que teve de novo veio do The Verge, né? Que o The Verge é o maior fofoqueiro dessa...
É, total, adorei. The Verge patrocina,
mano,
a gente.
Tudo que o Phil falou no evento, o The Verge já tinha falado antes, e até o que ele evitou falar, o The Verge... Acabou o evento, o The Verge foi e revelou até os jogos que seriam, né? Que o Phil, ele não quis revelar, né? Ele falou assim,
mas deve
eram
ser
quatro
esse
jogos,
mesmo.
É. Enfim, mas deve ser.
É, não duvido.
As fontes do The Verge são bem confiáveis, né? Quem faz a cobertura. Mas enfim, eu não me fiquei impressionado, justamente porque a gente já estava debatendo sobre isso, né? Durante a semana inteira, né? Até fiquei, né, vendo lá o Twitter. O Ricardo já não tá no Twitter, mas eu ainda continuo lá vendo a galera se matando. E tinha gente...
Ah, eu também. É divertido às vezes.
E tinha gente... falando que o Xbox já era, que a PlayStation agora ia ser um monopólio, e que isso seria ruim pros games, e que a Microsoft não ia mais ter nem hardware na próxima geração. Enfim, um monte de gente tirando um monte de conclusão precipitada, né? Contando aí com o ovo no cu da galinha. Só que, na real, a declaração do Phil, além dela ser esperada, porque a visão do Xbox, né, de ser um... de você poder jogar em qualquer tela, não é uma visão de agora, né? É uma visão que ele, desde a introdução do Game Pass, do Cloud Gaming, eles vêm reforçando muito. Então não chegou a me surpreender ele dar essa declaração de que há 5 a 10 anos os jogos serão multiplataforma, porque ele mesmo fala que jogos do Xbox, né, pelo menos, você pode jogar em qualquer tela. Então qualquer tela seria também qualquer console, né? Suponho eu. E falando sobre a disponibilidade, né, do Diablo 4, que foi o que, assim, uma surpresinha que eles deixaram, aquilo, já era esperado, né? Eu queria, na verdade, que eles tivessem anunciado uma coisa a mais, né? Tipo assim, certos jogos, né, da Activision Blizzard vão entrar no catálogo do Game Pass. Parece que eles estão ainda meio que testando, né, colocando um joguinho, depois vai colocar mais um.
Eu acho que tá sendo um teste mesmo inicial para eles poderem ver, mas eu não acredito que eles vão voltar dessa ideia de alguns títulos deles serem multiplataforma, não. Porque eles, né, bom, deram bilhões para comprar Activision Blizzard, eles querem fazer esse dinheiro voltar de alguma forma, né?
E não é isso, né? Tipo, a gente anda vendo aí os relatórios de que, gente, são fatos concretos, tá? Eu não tenho nada contra a Microsoft. Mas de que a Microsoft com o Xbox Series, nesse mesmo período, né, de vendas, comparado com o Xbox One, que já foi um fracasso, ele tá vendendo menos, né? Então, como é que você vai fazer dinheiro com um público, né, com uma base instalada, que ela é menor de um console que já foi considerado um fracasso, que era o Xbox One, né? Então, como eles estão colocando muito dinheiro, investindo muito na marca, né, Xbox, nos jogos da Xbox Game Studios, então eles precisam de grana. E assim, gente, a indústria, ela não é uma mamãe, sabe? eles poderiam fazer o que eles quisessem, assim, tipo assim, eu quero colocar só esse game, só na minha plataforma, e vocês compram o Xbox pra jogar. Só que, cara, o que move é grana, sabe? E se você tem uma base de PlayStation 5, que tem mais de 50 milhões de consoles, e de Nintendo Switch, que tem uma base aí que já tá quase batendo o console mais vendido de todos os tempos, você acha que a galera lá de dentro da Microsoft não vai abrir o olho e falar, gente, vocês estão sendo idiota, porque você não coloca esses jogos nessas plataformas pra fazer mais grana?
É, então, o problema é que, mais uma vez, a Microsoft foi reativa. Ela parece que ela nunca consegue largar na frente, sabe? Não sei quem são os leakers da Microsoft para o Verge, mas eles fazem um desserviço enorme para a empresa, porque eles sempre soltam o negócio e a Microsoft tem que fazer um videocast / podcast para...
Contenção, né?
Contenção de danos total, isso. Assim. Porque eu tenho certeza que eles estavam planejando alguma apresentação para anunciar quais seriam os 4 jogos e por aí vai. E daí eles tiveram que fazer isso daí. Por quê? Porque a galera tava dando xilique na internet.
Porra, xilique é pouco. Tava enfurecida. Nossa. Tinha gente prometendo jogar o Xbox no lixo.
Sim, cara. Eu vi influenciadorzinho de Xbox falando assim, eu vou parar de ser influenciador de Xbox, eu vou virar influenciador de PlayStation. Mano, tipo, calma, a galera não respira. Mas assim, o pior para mim é que... se eu tinha alguma esperança de que essa apresentação fosse interessante, ela caiu por terra muito rapidamente, porque ela não apresentou nada de relevante. Foi basicamente assim, tudo o que o Verge falou, gente, é verdade. Foi mais ou menos isso que eles fizeram. Teve uma parte legal da apresentação que foi o Phil Spencer basicamente confirmando, Game Pass, ele continua nos consoles Xbox e no PC, obviamente. Nós temos hardware para apresentar, isso também foi bem legal. E controles e por aí vai. Beleza, aí eu achei legal. O resto foi do tipo, beleza, mano. Pô. Aí, né, legal. Aí teve os 4 jogos que o Verge basicamente confirmou. E eu confio bastante no Verge. E assim, são 4 jogos que já deram o que tinha que dar no Xbox. Sabe, não é como se agora em fevereiro de 2024 o Hi-Fi Rush fosse ganhar mais jogadores no Xbox. Não vai ganhar. Quem queria jogar Hi-Fi Rush já jogou. Hi-Fi Rush, Grounded, Sea of Thieves e Pentiment. E Pentiment é um jogão, mas eles não são jogos para vender console. Então, é um passo super coerente da Microsoft. Ela não machuca a marca. Ela continua com esses jogos para que vão fazer mais dinheiro, porque vão sim, cara. Hi-Fi Rush é a cara da Nintendo.
Sim,
é a cara do Nintendo.
Sim, vai vender
Switch.
Demais no Switch. Vai vender um monte. Demais.
Sim, é um joguinho muito bom também, né?
Total. Uhum. E não é. E a gente não pode esquecer que não é necessariamente a primeira vez que a Microsoft faz esse passo, né? Ori and the Blind Forest, Will of the Wisps, Cuphead. E assim, eu acho coerente. Eu acho muito coerente. Eu ficaria, não assustado ou incomodado, mas eu ficaria com a cabeça coçando se eles mandassem um Halo, um Gears of War pra...
Sim.
Ai, gente, manda Forza Horizon, pelo amor de Deus, seria tão
total,
bom.
Total, porque Porque assim, eu entendo que a Microsoft, ela quer entrar, ela quer fazer dinheiro. E ela vai fazer dinheiro com isso. Porém, quando você faz isso, você literalmente mata o seu console, uhum, né? O seu ecossistema, na verdade, ela mataria. Financeiramente é bom, tá? Não vou dizer que não. Financeiramente, se ela vira third party, ela vira uma publisher, ela vai fazer muito mais dinheiro. Muito mais dinheiro. A SEGA tá aí, que a gente vai comentar dela daqui a pouco. Mas assim, a médio e longo prazo, eu não acho que seria interessante para a marca do Xbox. Uhum. Agora, comentando sobre essa coisa de que daqui 5, 10 anos o futuro é multiplataforma, eu acho uma grande e enorme lorota.
Pronto, chegou. Tinha que ser uma vadiga,
tinha
Ricardo,
que
por
ser
quê?
Mas é lorota. Tá, mas vai lá, fala.
Mas, gente,
vai,
é lorota. Qual? Sabe por que é lorota? Porque, assim, na verdade, eu acho até que o Phil Spencer tá sendo sapequinha nessa frase. Por que ele tá sendo sapequinha?
Sapequinha, gente, vocês total entendam como total qualquer coisa meio com teor um pouco menos safe for work, entendeu?
Exatamente. Mas ele tá sendo sapequinha. Por quê? Porque, assim, o multiplataforma pode ser basicamente você lançar seu jogo no seu console e no PC, como a Sony tá fazendo. Uhum. Então, ó, gente, não é exclusivo porque sai pro PC. Mas a Sony não vai lançar Spider-Man 2 pra Xbox.
Não vai lançar. Eu não sei, porque assim, eu acho que ele tava falando mais sobre a marca Xbox e meio que fazendo uma previsão, né, do que vai vir, né? Porque, por exemplo, a PlayStation, mesmo que ela já tenha falado que o foco dela é o PlayStation, mas o presidente da Sony, né, ele veio fazer uma declaração aí falando que ele também considera que jogos exclusivos estão para morrer. Né? Ele mesmo falou que na época, né, do PS3, do PS4, até mesmo lá no PS2, os exclusivos eles eram para vender consoles, era para aumentar a base instalada. Né? Só que eles estão mudando essa visão e que agora eles consideram que jogos eles têm que estar em todos os lugares e fazer grana. E não é só isso, né? A gente anda vendo que a Sony ela está sendo muito bem sucedida nos PCs. Né? Recentemente agora saiu o Helldivers 2, que é o jogo de maior sucesso da PlayStation no PC, né? Agora, se você for ver lá na Steam, eles conseguiram, eles estão com uma player base lá, né, de mais de 400 mil jogadores. É uma coisa insana, assim, sabe? Para um jogo pago ainda, nem é um jogo free to play. Fora a base do PlayStation que comprou o jogo. Então a galera tá jogando a rodo. Então pode ter certeza que a galera cresceu o olho, sabe? Tipo agora, Final Fantasy VII Rebirth, ele vai ter uma exclusividade de 3 meses, mesmo que não seja exclusivo da Sony, mas antigamente Final Fantasy VII levou, sei lá, 1 ano pra sair, 1 ano e pouco pra sair, aí diminuiu, agora vai ser 3 meses, e daqui a pouco vai ser o quê? Day One? Sabe, esses acordos de exclusividade parece que estão diminuindo, né? E agora, tipo, vai sair o Horizon Forbidden West, eu sei que ele já vai sair com um delayzinho aí de 1 ano e meio, mas eu acho que isso aí tá sendo, sim, teste pra ver. Não, vamos ver como é que tá performando. E, assim, eu não tô dizendo que vai acabar a exclusividade, mas eu tenho certeza que vai diminuir muito o tempo. Não vai levar 2 anos pra um jogo chegar pro PC. Vai levar aí em 6 meses, sabe?
Então, mas daí a gente tá falando de PC. O que eu tô dizendo é que essa de lançar... Eu garanto. Daqui 10 anos vocês podem me cobrar. Eu garanto que não vai sair God of War Ragnarok ou God of War 7, 9, 20 pro Xbox. Não vai sair. Uhum. Não vai sair pro um console da Nintendo, God of War. Como não vai sair Mario, Mario Wonder 9, uhum, Mario Wonder 12, pra PlayStation?
Tá,
não vai
mas agora
sair.
Uma coisa, Ricardo. A gente vê que a Nintendo, ela não precisa. ela não precisa dos outros. Ela tá no nicho dela.
Isso, na bolha dela.
Na bolha,
entendeu?
Dela, nadando em dinheiro. Então, tipo, a Nintendo é uma outra coisa. E a gente tá considerando aqui PlayStation e Xbox. A gente tá vendo aí os números, né? Porque estão saindo dados direto, né, sobre vendas de consoles, né? Até porque a gente tá nesse período aí de troca de ano fiscal. E o PlayStation, já falaram que o PlayStation já atingiu o seu pico de vendas. Com 50 milhões de consoles vendidos.
Tirando algumas manchetes sensacionalistas dizendo que, ó, é o fim do PlayStation. Não,
não é,
gente.
É o fim.
Porque se a gente for analisar, o PlayStation 5, assim como o Xbox Series, já está chegando, se já não chegou, na metade do
isso
tempo de vida estimado
total,
de acordo.
Metade, só
que tem uma coisa, a geração anterior do PlayStation 4, ela demorou muito tempo para chegar nesse ponto de estabilidade e começar a cair, entendeu? Tipo, a Nintendo, ela agora chegou no período de estabilidade, depois de 7 anos de console, sabe? A PlayStation chegou nesse ponto de estabilidade com 4 anos apenas. Eu acho que isso é um pouco do reflexo, né, da falta de exclusivos que a gente tá tendo, né? E, obviamente, né, porque os tempos de desenvolvimento dos jogos são muito maiores hoje em dia. A própria Sony falou que ela não vai lançar, né, jogos de franquias já estabelecidas no PlayStation até março de 2024. Não, 2025, perdão.
2025, isso. Aí falaram que pra... uma outra coisa também que obviamente fizeram um carnaval em cima, né? Mas eles especificaram que era pra... É isso que o Ari falou, né? Franquias já conhecidas. Mas isso. Nada impede que, de repente, apareça alguma franquia nova.
Mas
ou
eu
não,
acredito,
né?
Que não, enfim. Porque geralmente quando eles lançam uma franquia nova, eles anunciam, sei lá, 2 anos antes, né? Tu acha que a Naughty Dog, se ela for lançar uma IP nova, ela vai, sei lá, anunciar e daqui a 6 meses lançar? Duvido.
Ah, não.
Né?
Não,
seria,
não,
seria surpreendente. Seria bem surpreendente.
Só se já tivesse ali no gatilho pra sair. Então,
Eu acho que, assim, a tecnologia, ela tá muito... Assim, a gente já fala isso há muito tempo, mas ela tá muito esquisita, né? Até com esse negócio de IA, esse negócio de computação espacial, sabe? As coisas estão mudando muito rápido. Os gostos das pessoas também estão mudando muito rápido. A gente tá vendo isso nos consoles, né? Os consoles estão sendo afetados por isso. Então, eu afirmar que daqui a 5 a 10 anos isso não pode acontecer, sei lá, se o mercado de consoles começar a esfriar, você tem certeza que a Sony vai deixar de perder a oportunidade de ganhar dinheiro em outra plataforma?
Tenho. Eu tenho. eu adoro ser o dono da verdade, adoro.
Mesmo que não funcione na maioria das vezes, mas eu gosto
com
que
certeza.
Ele tenta.
Não, exatamente.
Mas conclui seu raciocínio.
O que não falta é esforço. O que não falta é esforço.
Mas exatamente isso. Tipo, eu não consigo imaginar eu cravar aqui e dizer assim: não, gente, a PlayStation não vai lançar nada pra outra plataforma. Pode ser até que o PC vire um mercado principal pra PlayStation daqui a uns anos. Isso daí eu acho que eu tenho mais certeza.
Sim. Não,
mas
discordo.
Eu também não diria que não, que, sei lá, nenhum jogo da PlayStation exclusivo vai pro Xbox, sabe? E se o Xbox
não,
for
então,
uma plataforma muito bem sucedida no futuro? A gente não sabe, sabe?
Então, eu entendo o seu ponto, mas assim, eu acho que as empresas, elas defendem muito suas IPs.
Uhum.
Ah, e quando eu falo suas IPs, eu não tô falando, com todo o respeito, tá? Eu não tô falando de Hi-Fi Rush, porque Hi-Fi Rush é um jogão. Mas ele não é um jogo...
O
não
próprio
é um killer.
Phil já falou que ele é um jogo menor, né? Ele e o Pentiment.
Exatamente. Nós estamos em um momento, e daí pode até virar um episódio futuro, dos AA. Então nós tínhamos os AAA, agora nós já temos os AA, e logo nós vamos ter o 4A, os Quadruple A.
Segundo a Ubisoft, já tem, que é Skull and Bones.
Já tem.
A Ubisoft, ela é brincalhona, né?
É brincalhona. Mas então,
vai,
o que eu tô dizendo é isso. A Sony lançar um Helldivers 2 pra Xbox, beleza, não me surpreenderia. Assim, me surpreenderia um pouquinho, mas não é uma coisa que, eu diria, nossa, olha que absurdo. Não diria. A Sony lançar Spider-Man, God of War, Horizon, The Last of Us para Xbox não vai acontecer. O mundo tem que... A indústria de games tem que rolar um crash pra acontecer. E eu tô falando
sério,
isso.
Cara, é porque assim, PC é uma plataforma da Microsoft, sabe?
Sim, não, tudo bem. Mas assim, a indústria de games, ela não considera o PC um console.
Uhum.
E olha que coisa engraçada. Os consoles, eles não passam de um PC.
Uhum,
eles são PC,
sim.
Na verdade, os consoles. Mas eles são... eles chamam de plataforma dedicada, né? Então, o console é plataforma dedicada para games. Beleza. Então assim... Na cabeça dos executivos da Sony, da Microsoft, não pesa a marca, não machuca a marca você lançar pra PC. Pra Nintendo ainda parece que machuca. Mesmo que...
Eu acho que não, eu acho que a Nintendo ela é tipo a isentona, que a galera fala, lança lá, ninguém vai ligar,
pode ser,
sabe?
Pode ser. Mas assim, é que os jogos, os consoles da Nintendo já estão no PC faz tempo no emulador.
Mas então, Nintendo, gente...
Não fica de mal, não.
Aproveitando o gancho que o Ricardo tinha falado inicialmente, até da questão da SEGA, né? É até interessante levantar essa discussão aqui, porque assim, eu fico pensando, será que o multiplataforma, vamos dizer assim, ou multiplataforma, ou o modelo de negócios, né, multiplataforma, ele é mesmo assim um caminho ideal que vai cair certinho para todas as empresas que trabalham com consoles ou já trabalharam? Por que que eu digo isso, né? Porque a gente tem o case, né, da SEGA, que abandonou o barco dos hardwares já há um tempinho, né? E o Ricardo já começou a falar sobre a Nintendo também, então é legal a gente discutir também como que a Nintendo tem se posicionado diante disso, né? A SEGA, como vocês O Ricardo pode até, né, desenvolver melhor isso, porque ele tem todos os consoles, né? Eu tenho que cutucar de novo, por que não, né? Porque a gente tem que cutucar os ricos, né? É, a baixa burguesia. A Sega, eu, se eu não me engano, o último console que eles lançaram foi o quê? O Sega Saturn?
Foi o Dreamcast.
Dreamcast, o Dreamcast, que foi o último que eles lançaram. E depois eles falaram, é, gente, vamos focar só em software, né, só nos jogos, que vai ser melhor pra gente, porque antigamente, né, há uns séculos atrás, né, os reis da parada era justamente Sega e Nintendo, Mega Drive e o Super Nintendo da vida e por aí foi. Só que ao invés de ficar nesse embate, a Sega chegou no momento que ela deve ter pensado o seguinte, tá, vou tirar o meu de campo pra hardware, porque não tá dando mais pra bater contra a Nintendo, e vou focar nos jogos e também lançar os meus jogos não, dentro
lembrando
da Nintendo.
Que nessa época também a PlayStation já existia.
É, tava complicado pra Sega, entendeu? Manter os hardwares dela, né? Então, assim, teve esse case também que tem funcionado pra Sega. O único problema que eu vejo com a Sega é o timing dela lançar os jogos dela, que são sempre cagados.
Isso precisa ser revisto.
Isso precisa ser revisto. Mas e o que vocês acham disso?
É, na verdade, o timing errado da Sega é só com o Sonic, cara. Eu não sei o que acontece. E assim, não é zoeira, não, da minha parte. É tipo, é fato.
É fato consumado. É. Mas assim, ó, eu não entendo porque o Sonic Frontiers vendeu muito. Tá mais de 20 milhões de cópias vendidas aí.
É, vendeu bem. Assim, Sonic vende bem, né? É bom ou ruim o jogo, ele vende bem. O Sonic Frontiers foi um sucesso, eu acho que é inegável que ele foi um sucesso. O Sonic Forces foi um sucesso, gente.
Ai, que pena, porque Forces é tão ruim.
Que pena. Mas assim, falando da Sega, a Sega, ela assumiu essa postura duas décadas atrás. Duas décadas, gente. É, ela foi a primeira empresa a balançar a bandeira branca pra Nintendo. Ai, Nintendo, desculpa.
Eu tava brincando, eu era brincalhona.
É, eu tava brincando. Mas assim, falando de verdade...
A Nintendo, sai daqui, plebe.
É, foi assim, falando de verdade, seriamente mesmo, a Sega nunca realmente disputou com a Nintendo. Ela disputou com a Nintendo nos Estados Unidos apenas com o Mega Drive. Foi o único console que a gente pode considerar de sucesso da Sega. O Master System vendeu pouco. Ah, vendeu bem na Europa e no Brasil. Ah, mano, beleza, vendeu bem no Brasil.
Oh, especialmente naquela época.
O Saturno vendeu bem no Japão e mesmo assim, tipo, longe do PlayStation. O Dreamcast, então, tadinho do Dreamcast. E são todos bons videogames, não tem como dizer que não. Então, assim, a Sega, ela fez o que deveria ter sido feito bem antes até do Dreamcast, que era, cara, desencana de hardware. Desencana. Hardware. É por isso que a Sony se vira tão bem com hardware. Por quê? Porque ela não é uma empresa só de videogame. A Sony faz um monte de outras coisas. Então o hardware para o console foi um caminho interessante para ela. A Sega não. E a Sega, ela ganhou tanto dinheiro depois que parou de fazer hardware. A Sega financeiramente, ela nunca esteve tão bem em comparação que ela fez com os consoles. Então assim, vende muito bem. Muito bem a Sega. Sega tá tudo bem, obrigado. Sem precisar ficar vendendo console. Aí é por isso que eu falo que o Xbox... Ah, o Xbox não vende tão bem. Ele vende dois PlayStation 5 para um Xbox Series. Mas não é esse o ponto da Microsoft. A Microsoft não tá louca para vender console. Então ela não precisa sair do ramo de consoles. Porque ela ganha muito dinheiro com o Microsoft 365. Então não precisa se preocupar.
E ela tá preocupada em angariar assinatura, sabe? Ela quer vender o console para uma porta de entrada para você não sair do Game Pass. É isso.
Exato. Agora, a única coisa que eu discordo disso tudo, né, e daí já falando da Nintendo, que se vira super bem vendendo com jogos exclusivos, é que esse discurso de que, ai, é pro consumidor liberar jogo pra todo mundo, meu,
vai, Ricardo, xinga. Bota pra fora.
É total lorota. Pro consumidor, gente, seria dar o jogo de graça pra você. Pode prender esse jogo.
Exatamente.
Eu sou muito pro consumidor. Empresa não é pro consumidor.
Empresa não
é
mamãe que dá presente.
Não é mamãe, tá? Então, assim, se você acaba com os exclusivos dos consoles, também você acaba com a empresa, com o mercado de hardware. Porque eu compraria um PlayStation 8 se todos os jogos dele saem pro meu Nintendo. E daí eu vou pelo relacionamento que eu tenho com a empresa. Eu iria continuar com a Nintendo e beleza, eu vou comprar os jogos da PlayStation e do Xbox no Nintendo, sabe? Então, eu não acho que essa de pró-consumidor lançar pra todo mundo existe. Continua sendo lorota e não acho que seja o caminho não da indústria.
Mas é aquilo, o que eu tava comentando é que a gente tá num período em que console, tirando a Nintendo, obviamente, dá prejuízo para as empresas. Assim, já dava há muito tempo, só que tipo, vendia tanto ao ponto de a venda de software cobrir esse prejuízo e dar lucro para as empresas. Agora o que a gente está vendo é o quê? O PlayStation 5 chegando numa estagnação com 50 milhões de unidades vendidas e o Xbox Series vendendo menos que o Xbox One. Será que isso aí não é um ponto de ruptura para os investidores e para os empresários que trabalham nesses locais dizer assim, caramba, realmente pode ser que a parte de console, de hardware, não seja o nosso foco? Sabe, o foco é vender software, e quanto mais disponível ele tiver, mais dinheiro a gente vai fazer e recuperar esse prejuízo.
Então, eu discordo, sabe por quê? Porque você acabou de falar, nesse mesmo argumento, Ari, tem o argumento muito importante, que é assim, por que que o PlayStation 5 tá, vamos dizer, não vamos dizer mal das pernas, porque tá vendendo bem, o Xbox, tá vendendo menos que o Xbox One, mas o Xbox One vendeu mais 50 milhões de unidades, então assim, tá vendendo mal. Mas por que que ele está mal das pernas, entre aspas? Porque não está saindo jogo exclusivo.
Uhum.
Então, aí você vê como é engraçado? Porque não adianta a gente falar assim, não, o videogame está mal, então vamos parar de fazer videogame para lançar jogos para todo mundo. Mas o seu argumento é que você não tem jogo exclusivo. Então lança jogo exclusivo. Porque daí você... O Switch, ele tá 7 anos aí, porque praticamente todo mês tem um jogo exclusivo saindo
pro console. É isso. Estender a vida do Switch por causa do Animal Crossing, né? Que aí foi, era um
exatamente.
Exclusivo.
Exatamente. Então, assim, eu acho esse argumento meio falho, porque o PlayStation 5 poderia estar vendendo mais se tivesse jogo sendo lançado, a não ser, sem ser Phone Stars. Desculpa, Square Enix, mas Phone Stars, cara, sabe? Joguinho
inclusive, flopou, gente.
Flopou
até
porque
de graça.
Tem dois modos. Cara, tem 2 modos de jogo e 8 personagens selecionáveis, cara. Tipo, não é o suficiente,
Sim. Sabe?
Então, assim, o que, novamente, voltando lá atrás no discurso de um antigo presidente da Nintendo of America, bem antes do Red, o nome do jogo é o jogo. O que faz seu videogame vender é o jogo que você tem.
Uhum.
Não, eu não tenho motivo pra comprar seu videogame se você não tem jogo pra lançar nele, né? Então eu acho que é um argumento
muito
importante.
Mas aquilo, se a PlayStation ela tivesse tão bem das pernas assim, por que ela está se rendendo tanto ao PC?
Dinheiro!
Então,
dinheiro. Que eu vou aproveitar.
Manda,
Bibi. Vou aproveitar justamente a pegar esse gancho, porque para poder juntar isso que vocês dois estão falando, que eu estou atentamente ouvindo vocês aqui. E seguinte, beleza, né? A decisão de você investir no modelo multiplataforma, né? Vai, obviamente, muito do objetivo financeiro da empresa. Né, que a gente tem que botar na cabeça, especialmente esse pessoal que fica perdendo tempo em console wars, entendeu? Porque assim, a empresa ela precisa gerar lucro para sobreviver. Isso é a base do capitalismo, ame você ou odeie. Então assim, ela precisa ter lucro, especialmente se ela fez um grande investimento. No caso, novamente, no caso da Microsoft, gastou bilhões em aquisição de grandes estúdios. Esse dinheiro precisa voltar para o caixa de alguma forma. Então, não adianta você se prender a um modelo de negócios que não está mais funcionando direito, ou pelo menos não funcionando da forma como deveria, por conta de saudosismo. Saudosismo não paga as contas no final do mês. Mas é claro que aí a gente está pisando em ovos, né? Porque, assim, um dos objetivos da empresa, além de gerar lucro, para você gerar lucro, você tem que fidelizar uma base consumidora. Você tem aí, por exemplo, as campanhas de marketing, né, em cima, por exemplo, da Apple. Nossa Senhora, você tem uma legião. A Apple é basicamente uma religião para algumas pessoas. Por mais que você vá gastar, tipo, o dinheiro do reboco da parede que você precisava fazer para na sua casa não encher, você vai pegar o dinheiro do reboco para comprar, inteirar para comprar um iPhone novo, entendeu? Então, assim, tem todo um investimento feito para fidelizar essa base de fãs que está diretamente ligada ao poder da marca. Então, o que acontece? Eu até estava conversando isso com os amigos meus sobre o Xbox vai acabar. Gente, eles não vão matar a marca Xbox, porque eles não são loucos, né? Tem uma fanbase muito grande que sustenta essa marca, que advoga por essa marca, que luta por essa marca, consequentemente que paga e consome pelas coisas que tem a marca Xbox, ou a marca PlayStation, ou a marca Nintendo. Então, assim, não vai ter essa questão de matar um console por conta de agregar um outro serviço ou uma outra visão de modelo de negócio para a empresa em si. O que pode acontecer e que está começando a se desenvolver agora é uma transmutação, transmog, né? Vamos dizer assim, de novas frentes de ataque para se conseguir mais dinheiro e continuar pagando as contas e, obviamente, seguindo a tendência do mercado, né? E dito tudo isso, é claro que todas essas grandes desenvolvedoras de jogos, isso vale para qualquer empresa, tá, gente? Que trabalhe a marca junto com a fanbase e com os consumidores, mas trazendo especificamente aqui para jogos, eles, obviamente, eles estão preocupados, né? Ou precisam estar preocupados com um impacto negativo que provavelmente uma mudança radical de modelo de negócios pode causar nessa fanbase. Tanto que teve esse rebuliço aí do Xbox, e eles obviamente se sacudiram, como o Ricardo falou, tipo, olha, vazou informação X em tal lugar que o Xbox ia acabar, a gente precisa gerenciar essa crise, vamos fazer aqui uma contenção de crise aqui para poder tranquilizar a nossa fanbase, para ninguém sair por aí indo pro concorrente ou queimando, né, Xbox em praça pública, né, a Inquisição, para eles se acalmarem que a gente só tá adaptando as coisas. Dito tudo isso, eu quero levar para vocês de novo, assim, como é que vocês conseguem imaginar que essas empresas com essa mentalidade agora, pensando mais em multiplataforma, como que elas podem trabalhar especificamente essa questão de, olha, nós precisamos investir em outras frentes, não dá para a gente ficar preso só no que a gente já fazia há 10, 20 anos, sem que isso cause um impacto tão negativo nessa fanbase tão fervorosa que é fanbase de games que todos nós já conhecemos, né? A SEGA fez isso, por exemplo, né? Ela conseguiu sobreviver a essa fase. Agora é vocês, gente.
Não é que eu pensei que o Ricardo ia falar.
Ah, eu pensei que você ia falar.
É porque você tá aqui, Ari, primeiro, Ari.
É, seu nome tá lá primeiro.
Ah, tá. Verdade.
Mas é porque ele não olha o roteiro.
Não, quando
entendeu?
Eu tô gravando, eu vou pelo sentimento.
Ah, que maravilha.
Você quer que eu vou primeiro?
Não, vai que aí eu comento.
Tá bom. É, mais uma vez, a SEGA é um ótimo exemplo disso. É óbvio, né, que não dá pra comparar 2024 com 2000. Porque não tinha a internet do jeito que tem, não tinha as redes sociais. Só que eu lembro muito, muito fortemente, né, que a galera ficou brava. A galera, os ceguistas, ou que eu prefiro chamar carinhosamente de cegueiros. Os cegueiros
ficaram... Olha, gente, cara, ele é muito hate. Tava demorando ele fazer um hate, né, gente?
Ah, não, até demorou. É porque quando fala de SEGA e Nintendo da década de 90...
Todo mundo sabe que o Mega Drive é melhor.
Com certeza, porque ele é consumado. Ele é mordido com SEGA... isso até hoje, gente.
Ainda bem que a SEGA ainda tá aí vendendo hardware, o Mega Drive novo, né? Então, vamos lá.
Mas aí, tô falando, gente. Vai, Ricardo.
Ah, esses cegueiros. Então, os cegueiros, eles ficaram bravões, assim, do tipo, ah, abandonou a gente. Eu tive amigos, eu tenho amigos, né? A gente ainda é amigo
mesmo.
Ricardo
matou os amigos
cegueiros dele. Eles ficaram bravos, assim, do tipo, não, cara, que absurdo, o que é que eu vou jogar agora? E daí, cara, tem um monte de videogame aí.
Aí você, na maciota, vai pra Nintendo.
Vai pra Nintendo, gente. Chega aí, pega... Vamos jogar um GameCube, cara. Vamos jogar um GameCube.
Aí eu vou perguntar o quê? O que é isso?
Vamos lá no shopping jogar um GameCube.
Mas assim, cara, foi muito legal. Porque na época eles ficaram bravos. E eu tenho certeza, assim, é muito lúcido na minha cabeça. Um amigo meu falando, ah, então eu vou parar de jogar videogame também. Zoado demais aí a SEGA. E assim, poucos anos depois, tava com o PlayStation 2 na mão, se divertindo pra caramba com Sonic Heroes.
Delícia de jogo.
Tag Tournament. Então, por mais que a galera fica brava e machuca sim a marca, mas não machuca a marca eternamente. Machuca a marca por um período de tempo.
É tipo quando a Netflix anunciou o negócio de cobrar senha, senha compartilhada.
Nunca, vou cancelar tudo,
foi aquele burburinho por uns meses, depois acabou, tá aí a receita dela aumentando, como se nada tivesse acontecido.
Porque... Assim, quer goste ou não, gente, o gamer, ele tem memória curta. Ele tem memória muito curta, o gamer.
Eu tô rindo então, assim, de desespero.
Não, mas é verdade, porque se a gente... Isso eu já falei várias vezes com vocês dois mesmo, assim, tipo... Se a gente realmente fosse se preocupar se a empresa é boazinha ou não, a gente não jogava mais videogame.
Ninguém lembra mais que o Series S aumentou absurdamente aqui no Brasil,
é,
né?
Aumentou absurdamente. A gente, ninguém quer lembrar que a Nintendo, ela fez um monte de sacanagem com a gente na era do 3DS mesmo. Tipo, lançou um videogame que não tinha jogo, depois jogou coisa de embaixadores lá com os joguinhos de Game Boy Advance, dando esperança pra galera que ia vir jogo de Game Boy Advance no 3DS e nunca veio, sabe? Nunca veio. Então, assim, a galera tem memória curta. Ah, né, essa empresa me maltratou, não vou mais comprar. Ah, o Pokémon Scarlet Violet, cara, outro ótimo
Quando
exemplo.
Quando sair o próximo Pokémon, vai ser o mais vendido de novo.
Vai ser o mais vendido. Uhum.
Eu vou comprar, com certeza.
Então, eu também. Idiota. Então, assim...
Eu amo Pokémon, gente.
Se a Microsoft... Se a gente realmente vivesse um mundo onde a Microsoft e a Sony decidissem virar completamente multiplataforma, a galera ia dar um chilique. Aquele chilique gostosinho. Mas 6 meses depois, eles estariam jogando o Halo 7000 no PlayStation 6. Eles estariam jogando God of War Ragnar World.
Sabe? Gente, quase eles não saiu Ragnar World.
Porque, meu, no fim do dia, a gente só quer jogar videogame. A gente só quer jogar videogame. Então não importa onde. Se eu tenho um videogame, vai sair um jogo legal, eu vou comprar.
E puxando isso que o Ricardo falou, teve uma coisa que eles falaram nesse podcast... Que podia ter o selinho lá de promoção paga, porque, né, não, de podcast não foi nada.
Até porque o podcast é da própria empresa, né, e foi...
Então. Exato, com perguntas nada ensaiadas, não foi exatamente o Phil, mas foi o outro cara lá, que eu esqueci completamente o nome dele, que falou que os gamers de Xbox podem ter certeza de coisas. Essas coisas são, vocês vão jogar no Game Pass Day One todos os jogos do Xbox Game Studios. Ele falou que vocês só vão encontrar esses jogos Day One no Xbox e disseram que a experiência que eles querem, né, pra você como jogador é no Xbox. Eles não chegaram a nenhum momento falar que você só vai encontrar esses jogos no Xbox.
Inclusive o próprio Phil falou, bateu na tecla do cross-save e cross-platform o tempo inteiro,
Exato.
Né?
Então, tipo,
isso é algo muito importante.
Ele não bateu na tecla, falou assim, olha, você só vai encontrar jogos do Xbox Game Studios no Xbox. Ele não falou isso. Tanto é que quando a apresentadora, né, perguntou pra ele quais seriam os 4 jogos, né, e ele falou que não podia revelar e tal, e ela falou assim, olha, tem gente que pode estar com essa dúvida, Indiana Jones e Starfield vão pra outras plataformas? Ele falou assim, nessa leva inicial, não. Ele não falou que não. Ele falou que nesses 4, nenhum deles é Starfield e Indiana Jones.
Porque ele é sapequinha, eu tô falando, é sapequinha.
Sabe aquele negócio de parece tipo morde, mas ao mesmo tempo não... Sabe?
Eu tenho um termo ótimo pra isso, mas eu não posso falar no podcast. Eu falo offline pra você.
Fala censurado. Fala a versão censurada.
Eu não tem como não censurar isso, mas é tipo... Ai, meu Deus. Eu não posso, né? Então vai, continua depois. Não tem como.
É aquilo, morde a gente, mas também não larga, sabe?
É quase isso que eu quis dizer, mas isso. Com outros termos, vai. Enfim, gente, vocês sabem, esse assunto, por um lado, ele tem, a gente já tá vendo algumas mudanças acontecendo, mas o futuro é aquela coisa que a gente tem que esperar pra ver, entendeu? Tem aquela galera que faz as projeções são interessantes, né? Mas a gente não tem como hoje, né, fevereiro de 2024, em que a gente tá gravando aqui, afirmar categoricamente, botar a mão no fogo, pelo menos eu acho que não, acho muito ousado dizer que sim, que o futuro é multiplataforma.
Mas no PC pelo menos é, isso aí eu boto minha mão no fogo, vai tudo pro PC.
Porque o PC é uma plataforma neutra para as empresas.
Vai tudo pro PC, e quando a Nintendo vir...
Vai tudo pra PC, beleza.
E quando a Nintendo vir com hardware bonzão, vai tudo pra Nintendo também. Nintendo e PC.
Não discordo, eu acho que... tanto é que eu estou me planejando para ir de PC nos próximos 2 anos, vou ignorar Xbox, PlayStation, tudo PC.
Então, como eu estava continuando a minha meu pensamento antes de ser interrompida, né, o meu raciocínio, então assim, eu acho muito complicado a gente hoje em dia chegar e, não, o futuro é multiplataforma, tipo, não é, gente, a gente não tem como adivinhar isso, até porque a gente não está dentro das empresas, nas reuniões de negócios da empresa, que não são divulgadas para a imprensa, porque até chegar num direct da vida ou num qualquer anúncio oficial que aconteça no YouTube, aquela coisa, muita coisa já foi estudada, analisada, reavaliada, retificada, ratificada e não sei o que dada da vida até chegar ali no final. Então assim, o que eu acredito é que mais jogos que antes eram exclusivos vão aos poucos começar a sair em outras plataformas, outros consoles. O PC, como o Ricardo falou, realmente eu concordo em ser uma zona neutra, né? Porque assim, é um local, por exemplo, se você lançar ali um jogo ou numa Steam ou numa Epic Games, mais Steam, né? Porque eles imperam esse mercado de plataforma de games, né? Você pensa em jogo pra PC, até na Steam, já pensa automaticamente nisso. Então, assim, eu acredito que esse movimento multiplataforma vai tomar um pouco mais força nessa geração e principalmente na próxima, mas eu também acredito que alguns exclusivos chaves, aquele jogo que você bate o olho e ele imediatamente te remete à marca.
Ele representa a plataforma, né?
Exatamente. Uhum. Você olha para um Hi-Fi Rush, você não olha e fala Xbox.
Sim.
Você olha para Halo, você fala Xbox. Você olha para God of War, você fala PlayStation. Você olha para o Mario, cacete, e fala Nintendo. Então, assim, os caras não vão largar esse osso, porque esses são os jogos que representam, são os, os garotos propagandas, garotas propagandas da marca. Então, assim, esses eu acho que eles vão dar uma segurada e no máximo fazer o que já estão fazendo, que é lança aí depois de um tempo, que já vendeu uma quantidade X no console respectivo, lança para PC para continuar ganhando rios de dinheiro em cima disso. Então, na minha opinião, né, eu vou justamente jogar essa pergunta para vocês também sobre vantagens e desvantagens desse modelo multiplataforma. Eu não consigo. A única desvantagem que eu veria nesse modelo multiplataforma é que todos os jogos virassem multiplataforma. Porque aí, pra gente seria ótimo. Do ponto de vista do consumidor, seria ótimo, porque é aquela coisa, eu vou ter um console para reinar soberano, né? Tipo o Anel do Senhor dos Anéis, né? One Ring to Rule Them All. Então, assim, eu ia ter só um console para jogar tudo. Para a empresa, talvez não seja muito bom para isso, por isso, porque eles iam perder um pouco dessa identidade da marca. Então, assim, a questão de vantagem e desvantagem, no meu ver, depende do ponto de vista. Do ponto de vista do consumidor, eu acho que seria uma vantagem ser tudo multiplataforma, porque eu ia ter um console só para reinar soberano e lasque-se os outros. Eu ia ter o console que eu me identificasse mais como consumidora. Para a empresa, eles têm o interesse, ao meu ver, de lançar em mais plataformas para eles ganharem mais dinheiro, mas segurar os ais na manga deles ali, que são os jogos que identificam a marca deles. E o que, que vocês acham, gente?
Olha, eu consigo visualizar um mundo de
mais
paz,
belo,
mais
de
belo.
Pai, de alegria.
Nossa, não, que não bonito, cara.
Não, não consigo. Michael Jackson tava errado. Na verdade, o que eu consigo ver é que, assim, a gente tem aí o mercado de celulares, né? Que eles meio que não têm system sellers, né? Vamos dizer assim. Eles têm os seus sistemas respectivos. E a galera vai para aquele sistema porque gosta da usabilidade, né? Gosta da forma que você pode personalizar, né? Enfim. Será que a gente pode chegar um dia, num futuro aí hipotético, em que as empresas vão passar a vender consoles não pelos seus jogos, mas sim pelo que os consoles podem proporcionar para a gente de experiência? Eu fico pensando um pouco nisso, né? De mudar um pouco a proposta, porque se tudo for multiplataforma, como a Vivi já falou, é ótimo pro consumidor. Só que aí eles vão ter que mudar a estratégia. Qual vai ser o system seller, né? O que vai vender o console? eu consigo imaginar deles oferecendo tecnologias, né? Cada um apresentando uma tecnologia diferente
um
do outro.
Um ecossistema diferente de vantagens.
Ainda mais que, tipo, daqui a um tempo, né? A gente vai ver que esses óculos aí de realidade aumentada, de VR, se continuar com isso aí, né? Do Apple Vision Pro, né? Que tá um certo sucesso. E isso daí, essa tecnologia começar a amadurecer e ela ficar mais barata... Pode ser que cada um introduza isso num ecossistema, como você falou, né? Quem sabe até, sei lá, se comunicar com nossos celulares ou com alguma coisa do tipo, né? Deixar a casa conectada e o console ser um grande hub. Tipo o que o Xbox One tentou fazer naquela época,
isso,
só que
todo
não
mundo
tinha.
Sendo vigiado,
só que, tipo, não
linda.
Tinha tecnologia naquela época pra fazer isso. E fracassou, né? Completamente. Só que hoje em dia tem, né? Tá começando a ter, tá tudo muito integrado. Então, cara, eu só vejo vantagem nisso, porque aí a gente pode escolher o que a gente gosta mais de design, o que a gente gosta mais do sistema, ou que tem um ecossistema que conversa melhor entre os nossos dispositivos, né? Tipo a Microsoft, por exemplo. Ela tem um foco muito grande em cloud gaming. Imagina só você pegar... Isso já acontece um pouco, mas não é tão integrado. Mas imagina que num Xbox... 1080, né, que é a próxima geração, você começa um jogo lá, aí você tá jogando, e você com um apertar de botão, você consegue mandar pro seu dispositivo móvel, e automaticamente ele vai pra lá, pra um cloud gaming, sabe, ele carrega na hora. Cara, isso seria muito legal, sabe? E tipo, a Sony trazer alguma outra coisa de VR, que tipo, com realidade aumentada, sabe, que o seu headset ele é mais integrado ao seu console, você pode ver o sistema flutuando, que nem a Apple faz, né, com o Apple Vision Pro agora, um negócio de computação espacial. Cara, seria muito da hora, e as pessoas iam comprar por esses diferenciais e não pelos jogos.
O Ari entrou numa vibe cyberpunk agora que olha...
A gente tá vendo a tecnologia avançar muito rápido. Então, se essas empresas colocarem isso dentro dos seus consoles daqui a um futuro... Cara, eu não vejo motivo, sabe, pra não colocar. Eu só não coloco se eles forem burros, sabe?
O Ari não deixa de estar certo. Talvez em um futuro muito longínquo pra... Porque é muito engraçado, a gente tá falando de videogame e daí esse futuro do Ari, que eu não discordo, não acho que é ruim nem nada... Mas assim, ele teria como foco não os jogos, o que é muito curioso de pensar, sim, né? Do tipo, ah, o que, que meu videogame faz de melhor? Ah, ele tem uma experiência ali, tem um ecossistema, mas e os jogos? Ah, mas é o mesmo jogo que tem em todos os lugares. Ah, então tá bom. Então fica nisso. Eu gostaria de ver esse futuro aí pra ver o que as empresas bolariam. Mas eu acho que teria que, pra isso acontecer, teria que ter uma revolução total na indústria. Sim. Na qual os jogos deixariam de ser o foco. Mas não deixa de ser, no mínimo, interessante, né? Eu acho... Aí eu já tô mais do lado da Vivi em relação aos exclusivos. Eu acho que a longo prazo, o que mais tem chances de acontecer é que os exclusivos se tornem unicamente first party. Então, os exclusivos da Sony vão ser só os exclusivos da Sony. A Square já tá percebendo que é furada... Você lançar um jogo second party, assim, tipo, exclusivo no console. Tipo, a Capcom percebeu isso porque ela lançou Street Fighter V no PlayStation e no PC apenas, né? Foi exclusivo lá, fez acordo com a Sony. E o jogo vendeu chulezinho. Ele começou a finalmente vender bem quando ele chegou já na Champion Edition, assim, tipo, 4 anos depois, sabe? E aí ela lançou Street Fighter VI pra basicamente todo mundo. E o Street Fighter 6 em menos tempo vendeu muito mais do que o Street Fighter 5. É uma coisa que a NetherRealm já faz, que lança pra todo mundo. Então eu acho que o futuro é mais isso mesmo, tipo, first party exclusivo. Aí todas as third party da vida aí vai parar de aceitar esses acordos de exclusividade, porque de verdade, esses é uma das maiores furadas da indústria, é esse acordo de exclusividade pra third party. Cara, aí não faz sentido você ser uma Square Enix e lançar só pra PlayStation,
porque você tá perdendo dinheiro de fato, sabe?
Total. Mas eu acho que é isso mesmo. Eu acho que... Eu gostei dessa ideia do Ari. Eu gostaria muito de ver o que é, mas eu acho que, por enquanto, pelo menos aí nos próximos 5, 10 anos, eu acho que o futuro é mais exclusividade de first party apenas.
E é isso, meu povo. Agora a gente quer passar essa pergunta, esse debate caloroso pra você que tá ouvindo esse vídeo, que o número 81, você acredita que nos próximos anos a gente vai ter cada vez menos jogos exclusivos? que o futuro é mesmo multiplataforma, as empresas resolveram realmente explorar novas fontes de renda para vender seus joguinhos, mesmo que isso, sei lá, possa correr o risco de perder alguns fãs. Então, galera, participa desse papo com a gente também nas nossas redes sociais, @podcasthitkill. Também tem o nosso e-mail, podcasthitkill@gmail.com. É só caçar a gente por lá. Ah, e você também pode comentar sobre esse episódio no seu app de podcast preferido. É só ir lá no campozinho de que você achou desse episódio e deixar seu recadinho do coração pra gente. É isso!
Vivi, não esquece também de convidar a galera pro nosso Discord, que agora está aberto para todos.
Exatamente, é só chegar geral. E é isso, galera. Chegamos ao final de mais um Hitkill. Esse Hitkill número 81, que a gente falou sobre A Bolha Estourou. O futuro é mesmo multiplataforma? Então, antes da gente terminar esse programa, eu queria agradecer a você que tá escutando, né? De que sempre tá lá curtindo, comentando, compartilhando o Hitkill. Continua aí dando essa moral, esse apoio pra gente. Se você gosta do Hitkill e quer gostar ainda mais, nossa, eu gosto muito deles, eu vou ajudar. Pô, tem um lugar certo pra você fazer isso. É só você ir no apoia.se/podcasthitkill. Você pode doar qualquer quantia pra gente. E mas se você também quiser se tornar um Hitkiller, você pode assinar por a partir de R$10 e ter acesso exclusivo à parte VIP do nosso Discord, né? Apesar de ele estar aberto para todas as pessoas, mas tem uma parte lá exclusiva que só os Hitkillers que podem entrar e votar em temas dos próximos programas, concorrer a keys de jogos, né? E receber o programa antecipado para escutar também. E, obviamente, antes da gente terminar, também queria chamar vocês para seguir o Hitkill nas outras redes sociais, @podcasthitkill. A gente também tem um canal no YouTube. E antes da gente ir embora agora, certamente, né, dessa vez, vamos dar os créditos, porque dá trabalho de fazer esse programa. Este roteiro foi feito pela minha pessoa, Vivi Moá, com a ajuda do menino Ricardo e do menino Ari. E a edição é do Ângelo Mota, que tá fazendo tratamento psicológico depois que começou a editar o Hitkill, porque você não faz ideia das barbaridades que a gente fala e tem que ser editado. E antes da gente ir embora, onde você encontra a gente nas redes sociais, essas três pessoas maravilhosas que vocês conhecem, a minha pessoa, vocês acham por @ViviVerneck.
Eu sou @RicardoCiozzi.
E você me encontra como @EuAri em todas as redes sociais.
E é isso, galera. Até o próximo. O meu, o seu, o nosso, da galera toda, do Mega Drive, que é melhor que o Super Nintendo. Hitkill.
Hitkill, Hitkill. Jamais será melhor. Hitkill, Hitkill. Essa foi boa, porque foi bem no finalzinho. Exato. Não tive nem resposta. Adorei,
aqui
adorei.
É opressão.
Bora.